Justos, nosso assunto agora é o cenário de divórcios no país. De acordo com o IBGE, os casamentos estão durando menos. E para conversar com a gente sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN duas advogadas. Primeiramente, doutora Rosângela Sleder, boa tarde, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui conversando com vocês.
Muito obrigada. E também a doutora Aline Cristina Alves, seja bem-vinda.
Muito obrigada, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui e compartilhar esse momento com vocês.
Bom, então, primeiramente, o que dizem esses dados do IBGE? Os casamentos realmente estão durando menos no país?
Estão. A gente percebeu que teve uma diminuição no tempo de duração desses relacionamentos. Antes tinha assim, uma estatística de 17 anos e agora a gente está com 13, aí quase 14 anos. Então, reduziu o tempo de duração desses casamentos.
E por quê? A gente consegue uma análise do porquê dessa redução no tempo de casamento?
As mudanças que estão acontecendo envolvendo o casamento vem trazendo grandes transformações, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje a gente vê homens que chegam aos 60 anos, mulheres aos 50, e aí é onde a gente entende que é o maior índice de divórcio. Então, tem uma estatística que para a mulher, essa idade é entre 41 e 45 anos, e para o homem, entre 45 e 50. É mais ou menos por aí que a grande maioria pensa no divórcio.
E é interessante que a legislação e o entendimento dos tribunais vem acompanhando essa dinâmica social. Hoje, né, podemos observar que há, dentro do entendimento jurisprudencial, que são as decisões dos tribunais, e dentro da lei, uma facilidade, não uma facilidade por arbitrária, mas uma facilidade para esse divórcio acontecer.
E o que a gente precisa saber em relação à legislação quando o assunto é divórcio?
Olha, com relação ao assunto divórcio, né, nós tivemos muitas alterações ao longo dos anos. Inclusive, antigamente, nós tínhamos primeiro a separação para depois ter o divórcio. Hoje não há mais essa necessidade. Né? O divórcio ele pode já ocorrer
de imediato.
Exatamente, de imediato.
Porque aquele que tem o interesse em divorciar, ele pode simplesmente ir no cartório manifestar seu desejo de divórcio e o cartório vai lavrar a ata do divórcio. Sem precisar da anuência do outro cônjuge. As implicações, elas acontecem na área da partilha de bens. Quando você tem bens a partilhar ou quando você tem filhos menores. Então, isso daí traz um pouco de dificuldade no divórcio. Porque daí, para você poder chegar ao divórcio, então não é mais só a separação de corpos. Você tem que estabelecer pensão alimentícia dos filhos, guarda, visita, partilha de bens, como que vai ficar. Então, são pontos que precisam de discussão e, normalmente, de uma decisão judicial.
Inclusive, existe essa possibilidade do divórcio unilateral. É um divórcio unilateral que a pessoa vai no cartório e lá registra o seu divórcio, sem necessidade de anuência do outro companheiro. Mas aí fica a questão das partilhas,
então,
né?
Então, porque aí tem a questão da comunhão de bens, parcial ou total. Como que fica isso?
Isso é muito importante nós termos esse conhecimento, porque quando a gente casa, a gente está muito feliz, vamos nos casar, e a lei, ela traz para nós um regime geral, né, um regime de comunhão parcial de bens. Esse é o regime para quem não escolhe outros tipos de regime.
É a regra, né?
É a regra. Então, tudo que nós construímos ao longo do casamento, nós vamos dividir depois. Então, por exemplo, no caso do divórcio direto, não quero mais continuar com o meu marido, o meu companheiro. Eu faço o divórcio e depois eu discuto a partilha. Existe essa possibilidade, inclusive, né? Mas a partilha, quando a gente fala de comunhão parcial, é tudo que nós construímos durante a constância daquele casamento. E tem também o regime de separação universal de bens, que é nenhum bem se comunica, mesmo que seja adquirido na constância desse casamento. E é, quando a gente casa, eu estava conversando, né, falando para vocês, que quando a gente casa, a gente nem, é assim, está muito feliz, não pensa, não é que não pensa em separar, mas é, a escolha desse regime, ele vai influenciar totalmente no final da nossa vida ou no final do nosso relacionamento.
Seja a morte do casamento ou a morte dos cônjuges. Assim, sempre ele vai ser o pilar daquilo que vai ser definido na distribuição dos bens, na partilha ou herança. Ou só ameação mesmo.
E nesse caso de herança, quando é separação total de bens, como que fica para os filhos essa questão?
Não há, não há nenhuma uma interferência de legislação para os filhos. O que acontece é que a herdeira ou o herdeiro que sobrevive, né, daquela morte dentro do casamento, entendi, ela vai ter direito à meação. Ela faz parte também.
Mesmo que tenha sido separação total, ela tem direito a uma parte.
Porque é uma questão de segurança jurídica. Uhum. Né? Se você for ver bem, tudo bem que a gente viveu, né? Eu e meu marido vivemos ali sem necessidade de construir bens em comum, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Mas, quando ele acaba por falecer, eu preciso de uma segurança jurídica. Uhum. Uma segurança de que, pelo menos, alguma parte eu vou conseguir me estabelecer e conseguir continuar a minha vida.
Uhum. E em relação à diferença de união estável e casamento, o que diz a legislação? Como que funciona essa questão?
Existe muita divergência em relação a isso. O STF, ele já igualou esses direitos. O grande problema da união estável é a prova dessa união. Então, quando você vai separar, né, você está em união estável, você não tem uma certidão de casamento já do cartório de registro de imóveis. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar fazer a declaração dessa união estável para depois fazer a dissolução e a partilha de bens. Uhum. Essa é a dificuldade quando tem litígio entre os cônjuges no caso de união estável.
Uhum. E a partir de quanto tempo? Existem os casos de os casais que ficam muito tempo junto, daí acaba conseguindo provar que tinha uma união estável, que tinha um casamento. A partir de quanto tempo já é considerado quando você mora junto?
Isso é questão fática. Uhum. Existe um pilar legislativo que diz o seguinte: o que o juiz vai olhar é a sua intenção. Eu tinha a intenção de morar e de estar casado sobre o mesmo teto, a mesma casa, mesmo endereço, compartilhamento de... como se casado fosse. Então, ali você já consegue comprovar. E isso tem trazido grande discussão, porque surgiram aí com base nessa situação de o juiz olhar e falar, não, vocês estão em união estável, os contratos de namoro. Porque hoje o namoro confunde com uma união estável. Às vezes você está namorando e está na casa do namorado, às vezes o namorado está na casa da namorada. Isso é união estável, é namoro. Então, aí, a partir desse entendimento, acabaram surgindo os contratos de namoro.
Uhum. Bom, e quando a gente fala de traição, tem algum ponto na legislação em relação a esse assunto?
É bem discutível isso. O juiz normalmente vai avaliar a circunstância que aquela traição aconteceu, porque hoje isso não é mais considerado um crime no nosso país. Uhum. Mas dependendo de como isso aconteceu, pode sim gerar indenização para o outro cônjuge.
Uhum. E a gente até comentou em relação aos filhos, à guarda, mas o que a gente precisa saber em relação, mais detalhadamente em relação a esse assunto, né? Às vezes os pets também, tem muita questão dos pets, guarda, né? Para onde
agora? Guarda, quem cuida, quem paga as despesas.
Exatamente.
Do veterinário, quem que vai pagar? Então, é a mesma discussão.
E como é que funciona?
É a questão dos pets, né? O pet é um animal, mas ele já, hoje na nossa família, todo mundo tem um cachorro, né? Eu tenho um cachorro, imagino que você tenha um cachorro, o ouvinte tenha vários cachorros, mas e eles fazem parte do nosso sentimento dentro da família. A gente constrói uma família e o cachorrinho faz parte, o gatinho faz parte, o passarinho, né, faz parte dessa composição familiar. Então, os tribunais, eles vêm entendendo em regulamentar, por exemplo, visita. visita, visita aos pets. Então, a pessoa que acabou se afastando do lar e o cachorrinho ficou com a outra, você tem a regulamentação de visitas, né? Então, é bem interessante, porque não é um ser, ele é um ser movente, que nós dizemos, né, dentro do direito. Ele é um ser que não responde por si próprio, mas ele está dentro daquela questão familiar. E o direito de família, se a gente começar a ver o direito de família sem essa questão da sociedade, do afeto, a gente não está trabalhando bem com o direito de família.
Mas é que para. As mesmas regras que você estabelece, se o casal ou os cônjuges não têm uma decisão sobre como vai ser feito, aí o juiz vem e diz como que é a regra que vai se fazer.
É, vai a partir do entendimento do juiz, então.
E com relação às crianças, né, os menores de idade, a guarda, ela pode ser compartilhada. Né? Ela pode ser uma guarda compartilhada. E essa guarda compartilhada, ela é muito... às vezes ela é confundida, porque como que compartilha uma guarda? Né? Mora uma semana numa casa, mora na outra, na outra semana no pai, numa semana com a mãe. E, na verdade, não é bem assim. O compartilhamento é das responsabilidades. Né? É uma guarda compartilhada, com a responsabilidade. Mas existe um lar de referência. Onde a criança, o juiz, ele vai ver, né? E as próprias partes, no momento do divórcio, podem entrar em consenso. Onde a criança fica melhor, fica mais adaptada. Se é na casa da mãe, se é na casa do pai. Mas existe o lar de referência e existem as formas de visita. Visita livre, né? O pai busca na escola, leva em casa. Então, existe essa guarda compartilhada, é das responsabilidades.
Que escola vai estudar, que médico vai levar... Se vai viajar fora da cidade, ou do estado, ou do país. Então, tudo aí isso. A responsabilidade é compartilhada. É diferente quando a guarda é unilateral, que só um é responsável por aquela criança, se acontecer alguma coisa.
E em quais são esses casos de guarda unilateral?
A unilateral, se tiver violência doméstica, o pai já perde, automático. Ou a mãe, né? Tanto aquele que pratica violência já perde o jeito de guarda. Então, o juiz já vai entender que tem que ficar com aquele que pode cuidar sem violência.
Mas tem a pensão.
A pensão é diferente da guarda. A pensão alimentícia é aquilo que a criança precisa para viver. É aquela contribuição que o cônjuge dá para ajudar o outro a cuidar da criança. Então, é diferente de guarda. A guarda é onde a criança está. Hoje a gente vê muito isso. O casal separa... E aí define, ó, tem um quarto na casa da mãe e um quarto na casa do pai. E daí de segunda a quinta ou a quarta fica na mãe, de quarta a sábado fica com o pai. Então eles dividem assim. Isso é, eles entendem como guarda compartilhada, mas na verdade são casas, dois endereços. Quando poderia estar a criança em um endereço... E aí fazia visita para o outro cônjuge.
Entendi. Mas aí a definição da pensão fica para quem não tem...
Para quem não tem a guarda
de referência, né?
Você comentou. Exatamente.
Isso é que vai ajudar realmente com as coisas, né?
E o que vocês observam no dia a dia, no escritório dos casos? Assim, os principais casos que vocês atendem? O que o casal deveria ter prestado mais atenção antes do casamento ou durante o divórcio?
O que tem acontecido muito, que a gente está vendo acontecer e que está aí, é a crise da meia-idade. O divórcio que vem acontecendo entre 50 e 60 anos, isso é uma mudança que está acontecendo agora nos nossos tribunais. Mulheres que deram a vida toda para cuidar da casa, dos filhos, hoje tem 50, 55 anos, e agora o marido, na busca, né, daquele troféu, e para confirmação da sua vitalidade, acaba trocando a sua parceira de vida inteira por uma parceira mais jovem. E outro ponto, a mulher acaba se tornando invisível. Por quê? Porque ela cuidava da casa e dos filhos. E daí como é que fica? Essa mulher não volta mais para o mercado de trabalho. Como é que essa mulher vai viver, vai se sustentar agora perante esse divórcio? Então... Nesses casos, comprovado essas circunstâncias, normalmente os juízes têm dado pensão alimentícia para a mulher. A gente já viu casos assim de 12 salários, 10 salários, dependendo da faixa etária de econômica do casal, o juiz tem estipulado isso, porque está acontecendo muito, que é aquele chamado divórcio grisalho. É, a separação grisalha. Então, nessa faixa de idade tem acontecido muito. E também tem muitas mulheres que agora, conhecendo um pouco melhor sobre a menopausa, têm optado pelo divórcio. Não tem mais aquela necessidade de ficar naquele relacionamento como antigamente as mulheres aceitavam e estão preferindo a sua liberdade, poder viajar, cuidar de si, não ter mais aquela dependência de um relacionamento que já acabou há muito tempo.
E então, nessa idade, às vezes, os filhos já estão criados, né?
É, a síndrome do ninho vazio, acaba aquela conexão que existe entre o casal e eles acabam vindo a se divorciar já agora nessa idade de 50, 60 anos, que o pessoal agora está chamando de NEUT, né? Que são os novos idosos. Acima de 60 anos, eles querem viver, querem continuar fazendo as coisas, malhar, viajar, ter vitalidade, vida. Então, essa é a nova tendência que está vindo aí para as pessoas, né, de mais idade, 50, 60 anos. Tanto homens quanto mulheres, tem acontecido isso.
E, bom, a gente tem ouvido falar muito sobre inventário em vida, planejamento sucessório. O que a gente pode falar desse assunto? Como que os casais podem se planejar para essa questão?
Eu sempre falo, eu vou deixar isso um pouquinho para a Aline falar, mas eu sempre digo, não existe inventário em vida. O inventário ele só vai existir aberta a sucessão. Quando abre a sucessão? Com a morte. Então, ele só vai existir ali. Mas eu posso fazer um planejamento sucessório? Eu posso. Mas isso é um planejamento sucessório, não é um inventário. Aí você faz uma constituição de uma administradora de bens, você transfere aqueles bens para a administradora e aquele CNPJ se torna proprietário dos bens. E ali dentro você estipula todas as regras de administração, de lucros, receitas desse bem dentro dessa administradora de bens. Mas isso é um outro assunto. A gente entrar vai abrir um leque enorme. Né? Eu vou deixar ali.
Isso, mas a doutora Rosângela explicou muito bem. Mas é exatamente, não existe herança em vida, né? Existem meios para que você consiga planejar o que vai acontecer depois da sua morte. Então você consegue. Mas isso depende muito dos bens que você tem. Você precisa de uma análise acompanhada com profissionais, para que isso seja feito da forma mais segura, segurança jurídica, né? Para que os herdeiros tenham essa segurança jurídica. E evitar futuros gastos posteriores à morte, né? Porque nós temos muitos gastos depois.
Porque esse planejamento, ele acaba também beneficiando alguns benefícios fiscais. Então, a gente entraria em outros pontos. Mas existe a possibilidade dos pais fazerem doação em vida. Então, a doação de bens, ele pode fazer. Mas existe um limite. Então, eu tenho 100 mil reais, eu quero doar para meus filhos em vida, eu posso doar só 50. Os outros 50 são da legítima.
Daí tem que...
E tem uma regra de doação também que deve ser seguida. Eu dei o exemplo em 100 reais, mas normalmente isso acontece. Uma casa, duas casas, três casas, às vezes os pais querem já. Aí eles fazem a doação em vida. O que significa isso? Eu já quero deixar para os meus filhos desta forma. E aí eles seguram para eles um usufruto. O que significa isso? Eu dou o bem para você em vida, já está no seu nome. Você só vai ser proprietário desse bem com a minha morte, porque o usufruto desse bem ainda é meu até a minha vida existir. E aí, com a minha morte, esse bem já fica para você, não tem mais inventário também. Porque daí só tem a extinção do usufruto. Então, são regras legislativas para atender a demanda da família, como eles têm a dinâmica interna deles. É assim que funciona.
Muitas coisas, muitas regras, né? Mas, doutoras, quero agradecer imensamente vocês por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Muito obrigada.
Nós conversamos com as advogadas, doutora Aline Cristina, e também com a Rosângela Sleder, Aline Cristina Alves. Falamos sobre a questão dos divórcios aqui no Brasil. Tem aumentado o número de divórcios. Falamos também sobre outros assuntos. Você pode rever essa entrevista no nosso site e também no nosso YouTube CBN Maringá.